Saudações sombrias, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de 20 Minutos. O podcast mais rápido do que morte de personagens no universo de Ravenloft. Estamos aqui em mais um episódio. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Matheus. Fale algo, Matheus.
Falarei algo, ouvindo. Boa noite. Saudações soturnas dessa vez, né?
Estamos aqui à noite, uma noite sombria e chuvosa, para ficar nos clichês, para falar daquele que eu falo com tranquilidade ser o meu cenário de D&D favorito, o mundo de Ravenloft.
Ravenloft é, acho que, o meu preferido também, e eu estou muito animado para a gente conversar um pouco sobre isso hoje.
Então vamos lá. Mas sempre lembrando das regras do jogo. A partir do momento que eu disser que está valendo, são 20 minutos de conversa. E nem um minuto a mais. Ok? Então vamos lá. Atenção. Foi! Ravenloft, Matheus. O que vem à sua cabeça quando nós falamos de Ravenloft?
Bom, vamos falar um pouco de Ravenloft, principalmente para quem de repente já joga e não conhece Ravenloft, que apesar de ter voltado recentemente, o auge dele já tem alguns anos. Ravenloft é um cenário de horror gótico, de terror gótico, que foi desenvolvido a partir de uma aventura, de um módulo, mas que ganhou força como um cenário para Advanced Dungeons and Dragons e se tornou um dos grandes carros-chefes de cenários na época da TSR, hoje Wizard,
Hasbro, etc. Acho que é importante, né, a gente até explicar um pouquinho o que vem a ser um cenário, né?
Sim.
Que um RPG, como é um jogo de imaginação, de interpretação de personagens, assim como nós interpretamos personagens de ficção, nós jogamos no mundo de ficção, né?
Exatamente.
Embora a proposta original é você criar o seu mundo, você criar seu próprio conjunto, sua narrativa, seus personagens, suas histórias, suas terras misteriosas, né, no qual os aventureiros vão se aventurar, para usar do clichê. Ao longo dos anos foram sendo publicados vários cenários, né? Oficiais, vamos dizer assim, oficiais. Entendeu? E Ravenloft se tornou um deles.
A tradição dos cenários, ela surge quase junto com o desenvolvimento da RPG, né? Embora o cenário, ele existe em vários sistemas para vários tipos de jogos, mas ele é muito característico do D&D. Os cenários de D&D são muito característicos, né?
Sim.
Opções de jogos para você fazer suas aventuras lá. Tradicionalmente eles eram de fantasia medieval clássica, e aí começaram a ser levemente subvertidos a partir de um determinado momento, né?
É, exatamente. Primeiro, tem lá o Mystara, para dar um exemplo de mundo de D&D, né? Tem o Mystara, que é um mundo mais Conan, né? Mais aventuras exóticas, mais Conan o Bárbaro, né?
Uhum.
Você tem lá a Dragonlance, que aí é fantasia medieval classicona, né?
Sim.
E Forgotten Realms, que é tudo. Forgotten Realms é o... Acho que provavelmente é o cenário mais rico em termos de material publicado de D&D, né? Agora na quinta edição, inclusive, voltou a ser o oficial. E agora nós temos Ravenloft, que aí vai para uma outra tangente que parte para o horror gótico.
Terror gótico, é importante a definição. Ravenloft, ele bebe das tradições românticas, né? Da literatura de terror romântica. Bebe, inclusive, com homenagens claríssimas, por assim dizer, a algumas dos elementos mais clássicos desse terror romântico, mas que acabaram, com o desenvolvimento do cenário, ganhando tons próprios, né, Albino?
Sim.
Eu acho que o importante para a gente definir o cenário de Ravenloft, para começar, é isso. Você tem uma terra que não é muito esclarecido com detalhes, mas basicamente uma terra, um semiplano.
Sim. Não, eu ia fazer a piada que o mundo de Ravenloft é plano.
O mundo de Ravenloft, de fato, é plano, e ele obedece a regras muito específicas, porque ele é um mundo criado, literalmente, por uma intenção, embora essa intenção não seja clara. E ele é criado pelos poderes sombrios, né?
Sim, são essas entidades ou entidades misteriosas, que são os poderes sombrios de Ravenloft, que criaram esse semiplano com aparentemente o objetivo de punir indivíduos especialmente malignos do multiverso.
Exatamente.
O Ravenloft surgiu originalmente como uma aventura, para ser exato aqui, consultando minhas notas, a sexta aventura da série I dos módulos de aventura de Dungeons & Dragons, de a D&D, na verdade, era a Advanced de Dungeons & Dragons.
Exatamente.
São os módulos clássicos de aventura de D&D, que, diga-se passagem, inclusive, eles republicam, reciclam e trazem de volta para cada edição, né?
Sim, eles têm algumas reedições. Esse módulo é I de Intermediate, né, de intermediário, que são aventuras de médio nível, por assim dizer. O módulo, é que são as aventuras lá fora, são conhecidas como módulos, né? Essa é a sexta, escrita pelo casal, né, pelo Tracy Hickman e pela Laura Hickman.
Sim, que depois vão escrever, escreveram Dragonlance, né?
Escreveram Dragonlance e tem uma série de outros trabalhos bem interessantes.
Escreveram muita coisa, bem da verdade.
Mas acho que Dragonlance, talvez, depois de Ravenloft, é o trabalho mais conhecido deles e mais aclamado.
Sim.
E Ravenloft, ele surge justamente com uma tentativa de trazer essa coisa. O monstro no D&D, no geral, ele é um criatura que você bater.
Como diz uma regra da internet, se você botar as estatísticas de uma criatura, os jogadores vão bater nela.
E a ideia original era fazer esse clima de medo, esse clima de susto. As histórias de terror, você não enfrenta o vampiro. Não, pelo menos não tão impunemente.
Você enfrenta, exatamente. Você até enfrenta, mas primeiro, não é impunemente, né? Vão haver consequências. E segundo, dificilmente você vai enfrentar ele diretamente numa batalha capa-espada. Você vai ter que usar de um estratagema ou conseguir uma arma, um artefato para enfrentar esse mal.
Então, essa aventura é originalmente a Jogue 3. Você tem a Ravenloft 2, The House on Greenfall Hill, que é uma sequência, porque a primeira aventura fez muito sucesso, saiu em 86, já sem os autores originais, mas com um time de escritores importantes da TSR, que inclusive conta com o Zeb Cook, que é um autor importante, criou o Vecna, escreveu várias outras coisas, também com esse mesmo clima. E aí, posteriormente, a gente vai ter o lançamento da Caixa Preta, né? Que é o primeiro, aí sim, Ravenloft já estruturado como cenário...
De campanha,
exatamente. Isso aqui
é 1990, essa primeira caixa.
A primeira caixa de 90.
Na época que vinham em caixas os cenários de D&D, né? Porque vinham com um monte de coisa, vinham com mapa, vinham com recortes.
Eu já tive com essa caixa na mão, é uma coisa maravilhosa. Um dia eu ainda vou ter, são as duas caixas, a primeira a preta e a segunda a vermelha, elas são muito bonitas, inclusive ganhou prêmio.
Depois tem a de, eu tava pensando que já pulava direto para aquele livro, né, mas ainda tem essa caixa vermelha.
Isso, aí só pra gente fechar isso, a gente tem um livro que é o Denizens of Dread, se não me engano.
Domains of Dread.
Que saiu em português, esse foi o primeiro material que saiu em português de Ravenloft, né?
Famoso, saiu em 97 lá fora, acredito que aqui saiu em 98.
Acredito que sim. Aí a gente tem a TSR na transição para a terceira edição, abandona alguns, não continua com alguns dos cenários de AD&D, transfere a propriedade intelectual para um estúdio menor da White Wolf chamado Art House. Não, perdão. Eles lançam pela Sword and Sorcery. Lançam um material de Ravenloft, material básico, um livro básico para a terceira edição.
Isso.
Alguns suplementos, incluindo os Gazetias, que são elogiadíssimos até hoje. Mas o cenário meio que dá uma patinada. É a época da explosão do D20, a explosão da Liberta, né? Tem muito cenário, muita coisa sendo produzida na época. O cenário continuou como um clássico cult, mas nunca teve. Não teve a mesma explosão com os outros, ou a popularidade de Forgotten Realms, por exemplo. Você tem um lançamento, essa licença volta para Wizard, já o Wizard, que lança a Expedition to Castle Ravenloft, que é uma versão dessa aventura original da primeira edição, adaptada para 3.5. Na quarta edição a gente tem pouca coisa, a gente tem alguma coisa de jogo de tabuleiro, mas ele não é, ao contrário de alguns outros cenários que foram retomados, a gente não tem nada.
Eu acho que o que, só fazendo uma correção, eu acho que na quarta, se eu bem, é porque eu confesso que eu pulei a quarta edição, né, eu não me mergulhei nela. Mas pelo que eu entendi, na quarta edição eles até colocam, comentam com Ravenloft, alguns domínios de Ravenloft eles colocam na cosmologia. É nesse momento que Ravenloft passa a ocupar um espaço na cosmologia lá que eles criaram para a quarta edição, que eles continuam na quinta. Aquele Sim. negócio do Shadowfell, do...
Isso, exatamente.
Das dimensões paralelas.
Originalmente, Ravenloft é colocado no plano astral, né?
Isso,
bolsão dimensional no plano astral, e eles transferem isso. Já é um assunto que eu acho que a gente pode entrar. A cosmologia de Ravenloft fica para outro dia, porque outros assuntos. E aí, para concluir, a gente tem uma nova aventura agora, já na quinta edição, chamada Curse of Strahd, que foi lançada em 2016, muito legal, e com contribuição dos autores originais, do Tracy e da Laura Hickman. Então, esse é rapidamente a história de publicação.
Vamos entrar aqui, já entrando aqui no assunto.
Uhum.
Do que se trata essa primeira aventura? Eu acho que é bom a gente dar uma ideia do que o jogador espera quando vai entrar em Ravenloft. Então a gente pode começar falando da aventura original, que o plot dela, bem ou mal, foi aproveitado aí em todas essas reedições.
A aventura original ocorre na Barovia, né? Que é um mundo fictício pesadamente baseado na Transilvânia.
Fortemente baseado na Transilvânia.
E os jogadores basicamente vão para aquele plot clássico de serem tragados por essa terra sombria e assustadora.
Exatamente.
O que é uma coisa que vai se repetindo durante muito tempo em Ravenloft, né? Essa premissa de jogadores sendo...
Só no livro de 97, a terceira edição, vamos dizer assim, é que eles colocam regras para personagens nativos do cenário. Até então, a premissa sempre foi personagens de outros cenários que vão parar em Ravenloft por algum motivo.
Isso. E é um ambiente pesadamente influenciado pelo Drácula do Bram Stoker, né?
Isso.
Você tem a figura do Conde Vampírico, o Lord Strahd, que faz o papel de Drácula, né?
Strahd von Zarovich.
Você tem os ciganos,
sim,
né, já nessa aventura, os Vistani. E você tem um castelo.
Ravenloft,
que é o castelo amaldiçoado do Conde von Zarovich. Eu prefiro não entrar em detalhes do plot, porque essa aventura ainda é muito jogável hoje, principalmente com as atualizações, né?
Exatamente, ela foi reeditada.
Mas ela é basicamente uma história de terror dos heróis entrando no castelo mal-assombrado, habitado por um monstro, e tentando salvar sua vida nesse processo.
Sendo que é uma das clássicas aventuras de D&D, conhecidas pela taxa de mortalidade.
É isso que eu ia falar, absolutamente mortal, assim, em termos de extremamente punitiva, né?
Não é, não. O Ravenloft não é um mundo que perdoa erros.
Isso já era uma coisa do design das aventuras de D&D, de algumas aventuras de D&D, mas isso, assim, é muito focado nessa primeira aventura, né? E é interessante notar que Ravenloft surge a partir da Barovia, desse domínio, que são como são conhecidas as terras nesse semiplano do pavor. Vamos falar rapidinho, eu acho que a gente comentou da aventura, mas é legal a gente falar o que, que é. Ravenloft é como se fosse uma colcha de retalhos de terras, de lugares. Então, ele surge historicamente a partir da Barovia, que é essa terra da primeira aventura, e outras terras vão surgindo, e elas vão sendo, entre aspas, costuradas no tecido da realidade pelos poderes sombrios.
Esses poderes sombrios, a princípio, o que parece, o objetivo deles é punir indivíduos extremamente malignos. Por exemplo, esse Conde Strahd von Zarovich, que acho que não é spoiler falar, né? Ele matou o irmão porque queria a noiva do irmão e já era um lorde muito cruel antes disso. E os poderes sombrios castigaram ele, prendendo ele, criando um domínio. A Barovia foi criada para ele. Ele é o Lorde Supremo, ele tem poderes supremos sobre a Barovia, só que ele tá preso ali.
Exatamente. Cada domínio é como se fosse uma espécie de...
prisão.
De jaula,
De jaula pro seu Lorde.
Isso, pro Lorde de domínio, que cada local tem um, cada domínio tem o seu Lorde, que é, é como se fosse uma prisão custom-made, né?
É, exatamente. Como um comendo desses caras de internet, comentarista de internet, definiu muito bem, Ravenloft é um inferno. Isso não é um inferno para você.
Exatamente.
Você, jogador, é um inferno pro Lorde. Só que, né, no processo, você, pobre pessoa que vai parar lá, acaba se ferrando também.
E ela é uma terra coberta pelas brumas. As brumas são uma manifestação, talvez a mais visível dos poderes sombrios, né? E ela é uma terra onde essas criaturas da noite se desenvolvem e onde atos malignos são ressaltados. Isso eu acho que é a grande questão. Ela não é uma terra que recompensa atitudes malignas, mas é uma terra que não deixa os atos malignos passarem em branco. Eu acho que essa é a maior definição de Ravenloft.
Exatamente, você não vai considerar necessariamente uma punição o que ela vai fazer com você por você cometer um ato maligno, mas no, há uma punição envolvida.
Para qualquer criatura que porventura venha a cometer atos, inclusive essas criaturas que são tragadas de outros planos. Eu acho que uma das coisas que agora com a volta do Ravenloft já há algum tempo, né, para Wizards, né, é legal é porque ela trazia elementos de outros cenários, né,
Sim,
do D&D.
você tinha a cena. O universo de Barovia nem tanto, né? O reino da Barovia, que é o original, nem tanto. Mas sim, você tinha reinos que eram. Você tinha domínios que eram trazidos de Forgotten Realms. O famoso Vecna, né? Que é um deus famoso da mitologia do D&D. Ele esteve preso um tempo em Ravenloft.
Sim. Essa é uma outra característica que também é interessante, porque é a geografia mutante do semiplano, né?
Sim.
O mapa, ele não é fixo no sentido de que ele atende aos interesses e necessidades dos poderes sombrios, sejam eles quais forem.
Exatamente. Eles até tentaram melhorar isso, dar uma aliviada nisso em edições mais recentes. Mas no início você tinha. Inclusive não fazia um sentido. Você estava num domínio que era de florestas tropicais. Florestas. Oh meu Deus! Florestas temperadas ao cheiro europeu. Aí você atravessava a fronteira, você estava num deserto egípcio. Terras que eram costuradas sem qualquer ordem, né?
Sim.
Depois isso foi sendo um metajogo aí, os autores foram dando uma reajeitada para fazer um pouquinho mais de sentido.
Além disso, tem algumas outras mecânicas que contribuem para o clima que Ravenloft traz, que são os testes de horror e terror e loucura, né?
Sim.
Que são testes mecânicos que botam efeitos nos seus personagens. Então, ele não vai ver um lobisomem e achar que é mais um goblin ou um bicho. Isso tem impacto na psique do personagem.
Exatamente, na melhor tradição do Call of Cthulhu, você faz teste de sanidade, os personagens vão se deteriorando mentalmente. Daí você falou aí de goblins, nem os goblins em Ravenloft são como os goblins que a gente está acostumado.
Exatamente. E os testes de poder, que são justamente os testes que verificam se seu personagem cometeu um ato maligno foi percebido pela Terra e pelos poderes sombrios e foi agraciado de alguma forma.
É, agraciado, cheio de aspas, né?
Isso tudo dá um ritmo muito característico para o jogo no cenário de Ravenloft, né, Albin?
E falando em ritmo, em mecânica, a mecânica desse programa é que são 20 minutos e acabaram os 20 minutos.
Eita, não deu nem para arranhar direito o negócio.
Ah, mas não deu nem pra raio. Ravenloft com certeza é um assunto que a gente vai voltar. E então ficamos tranquilos aqui de encerrar a conversa, porque isso vai ser assunto ainda.
Sim, eu acho que a gente tem muita coisa para detalhar, algumas histórias muito legais no cenário e sobre o cenário que a gente pode falar com mais calma. Então a gente vai pegar mais pedacinhos desse inferno gótico.
Nem falamos do Mask of Red Death, né? Que é o spin-off.
Não,
Nem
assim,
falamos disso.
a gente foi literalmente uma introdução para despertar a sua curiosidade para esse cenário.
Botamos o ouvinte nos portões ali da Barovia.
Agora ele fica um pouco por conta dele até regressarmos.
E, Matheus, mais uma vez, obrigado pela sua presença, suas considerações.
Ravenloft, eu acho que é um dos cenários que marcam a variedade de propostas que o D&D assumiu ali na parte da década de 80 e a quantidade de material, tem muito material disponível. É difícil de achar, porque é tudo, a maior parte deles é mais antigo, mas tem muita coisa desenvolvida.
E é muito procurado, né? É um cenário que tem muito uma reputação muito grande entre os colecionadores, que o pessoal corre atrás.
Exatamente. Ao mesmo tempo, tem muito material de graça na internet, a gente vai falar sobre isso. Uma última recomendação para hoje aqui é vocês procurarem o site Fraternity of Shadows, para você que fala em inglês. Tem muito material, é um site mantido por fãs, mas que reúne informações sensacionais, tanto da parte de cenário quanto da parte histórica, incluindo atualização sobre versões de coisas, onde saiu o quê, onde foi, assim, para quem realmente se interessa pelo cenário, quer saber aonde eu posso achar mais detalhes sobre um personagem, sobre um lugar, enfim, é um ótimo guia, é uma ótima referência. Ravenloft é o único no que ele fez da época. Hoje em dia a gente tem muitos cenários influenciados por Ravenloft, mas ele ainda traz um charme, um frescor muito bacana, e agora ele está novamente mais acessível com a quinta edição. Então é uma recomendação, assim, se você achar qualquer coisa de Ravenloft, seja os romances, os suplementos, que a gente, vamos falar dos romances também.
Ainda não tem os romances.
Pode pegar de olho fechado.
É muito bom mesmo.
De boa qualidade.
Eu tava conferindo aqui, inclusive, a Wizard tá publicando os PDF, os módulos originais de Ravenloft, de AD&D, né?
Uhum.
Em PDF. Então, se alguém quiser também, se quiser adquirir, inclusive, parece que eles estão disponíveis em PDF. Para quem tiver curiosidade e não quiser gastar o dinheiro que alguém estiver pedindo num livro físico, porque é desses materiais que as pessoas cobram quando elas querem. E vale
difícil
a pena.
Difícil de achar alguém oferecendo, e quando oferece,
é o preço que elas querem. Que é o valor que esse material tem. E é isso, ouvintes. Mais uma vez, obrigado por estarem conosco. Eu posso dar uma recomendação, minhas considerações finais, que não tem necessariamente a ver com RPG, mas tem a ver com horror e terror, né? Assistam Chernobyl. Que é o que eu tenho a dizer. É o que eu tenho a dizer. E com isso ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.
Tchau.